Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com o maior fã da Pulaski, o Ricardo Nespoli.
Nossa, nesse episódio, assim, eu só começo a gostar ainda mais dela.
Contém ironia.
Contém muita ironia.
Bom, somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os episódios que a gente pode ter a oportunidade de começar a gostar um pouco mais da Pulaski, tirando o Ricardo. Eu comecei a gostar até um pouquinho mais dela, assim, mas com ressalvas.
Sério?
Sério.
Eu gostei menos dela, cara. Nós teremos um debate acalorado.
Acalorado. Não sei se eu tô a fim de discutir com você. Depois você me faz mudar de ideia.
Vamos precisar do terceiro, do segundo tempo nos comentários.
Vamos. Às vezes eu mudo de ideia mesmo. Bom, segundo o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 32º episódio e o episódio 7º da segunda temporada. O episódio é Unnatural Selection, Seleção Artificial, que diz: a doutora Pulaski contrai uma doença contagiosa que a faz envelhecer rapidamente. A premissa é basicamente essa.
O nome entrega a resposta do episódio.
Sim.
O fato de falar que é uma seleção não natural, né? Assim, é toda a treta que vai rolar, mas enfim.
Mas foi genialzinho. Bom, como diria nosso querido Capitão Picard...
Engage.
I have always been suspicious of
the beards. What is
that? I don't know. It's as if they're trying to hide
something.
A barba do Riker.
Estamos no dia 30 de junho de 2365 e a Enterprise está a caminho da Estação Estelar Índia para encontrar um mensageiro médico ou alguma coisa nesse estilo. O Picard diz que essa é uma boa missão para ele avaliar a nova chefe médica, né, a doutora Pulaski. Inclusive chama a Troy para conversar sobre a doutora, né? E já começa, cara, com a Troy falando que a Pulaski é a médica mais dedicada que ela já viu. Velho, já achei sacanagem com a Beverly.
Também achei.
A Beverly tava de sacanagem ali. A Beverly ficava de gracinha.
Mas ficou com... Eu passo o pano porque quando você não sabe o que falar da pessoa, você exalta uma coisa assim, aleatória.
Entendi.
Entendeu?
Mas
você sempre super estima.
É, sendo que tipo, muito pouco tempo atrás tinha outra. Aí ela falou que ela é muito apaixonada no que ela faz. Na verdade, todo esse debate depois eu fiquei assim meio... Porque ficou, ah, será que isso não pode ser um problema? Assim... Pensa comigo, acho que tem um pouco a ver com o que aconteceu, inclusive no último episódio. Não chegou a acontecer, né? Mas chegou a ter comentários, assim. Alguma coisa assim que o Picard fala. Tipo, ah, você tem esse cara, a gente tem que curá-lo porque é importante pra federação e tal. E ela vai lá e fala: não, eu vou curá-lo porque ele é um doente e eu curaria qualquer doente. Tipo isso.
Sim.
Então parece que o que ele quis dizer é: ela é tão apaixonada, digamos assim, no. Em ser médica, que ela desobedeceria a ordem.
Tá, faz sentido.
Fora isso, eu não entendi essa conversa. Se foi isso, entendi. Você também tinha entendido algo nesse sentido ou nem pensou muito nisso?
Não pensei muito nisso. Eu só fiquei pensando como que a Diana é ruim de fazer, tipo, avaliação de... Me lembrou aquela área de psicologia meio que RH. Aí essa área eu acho um... Dentro da psicologia eu acho um lixo. Desculpa pro pessoal de RH aí, mas pelo menos dentro de psicologia eu acho péssimo. E é uns negócios genéricos. E até pra fazer avaliação de pessoal também. Enfim, acho que ela não passou muito bem nessa parte de... Que nem eu na faculdade. Ela fez de qualquer jeito a matéria.
A Diana não é uma boa psicóloga, conselheira. O Worf não é um bom chefe de segurança, né? Enfim, a gente tem várias pessoas que não são tão boas assim nessa nave. Né? Enfim, enquanto eles estão lá batendo papo sobre a... fuxicando sobre a Pulaski, uma nave entra em contato. Na verdade, eles recebem uma mensagem de uma nave chamada USS Lantree, que é uma nave de suprimento, pedindo ajuda, né? E uma voz, assim, o cara falando: ah, tá todo mundo morrendo aqui e tal. E eles não sabem exatamente o que aconteceu. E sabe, é uma coisa que eu acho engraçado, nessa hora, quando o Picard, ele vai responder a mensagem na mesma frequência, ele não fala, aqui quem fala é o Capitão Jean-Luc Picard da nave Estelar Enterprise. Ele fala, aqui é o Picard. Eu achei muito engraçado essa coisa, tipo, ah, aqui é o Picard.
Íntimo. Só falou faltar, aqui é o Jean-Luc.
É, só faltava JL.
É, JL. Bro.
E aí, enfim, a nave não responde. E aí eles resolvem interceptar o curso da nave, né? Ir atrás dela pra poder ver o que tava rolando. Quando eles chegam lá, a nave tá vazia de vidas, né? Não tem nenhum sinal de vida. Porém, também não tem avariações na nave. Não parece que teve alguma luta, alguma batalha. E aí o Worf já de primeira, contrariando tudo que o Worf costuma ser, propõe eles irem pra nave. Porque o Worf é sempre um tipo, ah, foda-se, deixa pra lá, vamos manter a nossa segurança. Mas sei lá, porque eles gostam de falar que o Worf tá errado. Aí o Worf fala, vamos pra nave. Aí o Riker vira, não, peraí, vamos controlar a outra nave. E assim a gente vai conseguir ter acesso às imagens da ponte, remotamente, né? Controlar remotamente. O que é legal até. E o Picard, ele vai pra salinha dele lá, pra ele poder falar. Foi a primeira vez que eu vi eles tendo cuidado de falar aquela senha longe de todo mundo.
Verdade, né?
O Picard entra na quarta e fala a senha lá, pra ninguém ouvir qual que é a senha dele, né, cara?
Ah, pode pá, hein? Verdade, nem... não tinha associado. Mas o que você disse daí do Worf, parece que é implicância mesmo, e parece que nesses episódios sempre tem coisa de contágio, parece que eles tomam muito mais cuidado, porque já é a premissa do episódio. Porque, no geral, é sempre... vamos entrar na nave. Seja lá o que for, o que estiver acontecendo, vamos entrar na nave. Então, sei lá, achei implicância com o Worf.
Ah, até porque desde a época do Kirk, tem umas roupitas tipo astronauta, assim, sabe? Dá pra colocar umas roupas e entrar, assim.
Pois é.
É, não é uma coisa... melhor, mais do que o Kirk, desde o século XX tem isso. Né? O século XXI já tem isso.
Então... muito bem lembrado. Muito bem lembrado.
Bem, mas eles resolvem fazer essa parada aí que o Riker fala, só pra mostrarem que eles podem. E na ponte tem pelo menos 3 pessoas idosas mortas, né?
Sim.
Até interessante que o Riker fala assim, ah, parece que eles tiveram uma batalha contra o tempo e o outro, e perderam.
It's like they had a battle with time and lost.
Muito bom.
E perdeu. E a gente fica sabendo até que o capitão da nave era, tinha a idade do Riker, né?
Sim, o Riker fala isso com tensão mesmo. Tipo, ele tinha a minha idade. E tipo, era impossível isso ter acontecido.
Aliás, eu já falei, né, que assim, eles contrataram uma pessoa pra fazer maquiagem de velho. E tipo assim, vira e mexe, eles têm que justificar a presença daquela pessoa lá. Então, pô, vamos fazer episódio de envelhecer pessoa. E coloca o cara pra trabalhar.
Acho que todo mundo tem, tipo, algo quando você gosta muito de fazer uma coisa, você faz em tudo.
Isso, exato. Porque não é a primeira, né, velho?
A gente tem que contar depois quantos episódios tem de envelhecimento, assim, de envelhecer o personagem. Ou pessoas verdade. Envelhecidas ali.
É, no primeiro já tem, né? O The Forest, né? O McCoy, enfim.
É o Pulaski.
Mas enfim, tem outros. É. E aí eles conseguem ter acesso à gravação do capitão da nave, o capitão Telaka. E ele fala que enquanto ele tá gravando, só 6 sobreviveram. Eles estavam traçando o curso para um posto, né, mais próximo. Mas enfim, não deu tempo. Todos eles morreram pelo jeito de velhice. Eles descobrem qual tinha sido a última escala da nave, que era na Estação de Pesquisa Genética Darwin, em Gagarin 4.
Que nome óbvio. Que clichê chamar de Darwin um negócio de pesquisa genética, mas enfim.
Nenhuma imaginação, né, cara?
Nem pra ser outro pesquisador, mas tá bom. Eu achei ele.
É.
Não vou ficar implicando, não.
É, não. Bem, é um cara que merece, né, digamos assim. Mas é clichê mesmo.
Tô notando que eu tô muito implicante.
Eu tô também, gente. Vocês podem se reparar aí que esse episódio a gente vai estar um pouco mais amargo. Pelo menos eu. Tô meio estressado. O dia do trabalho foi tenso, então... se a gente tiver um pouquinho mais amargo, não reparem. É. Então eles deixam a Lantry em quarentena, com alguns marcadores, assim, pra eles mesmos conseguirem achar depois. E vão pra Gagarin 4. Quando eles chegam lá, eles descobrem que tá todo mundo contaminado, né? Eles são saudados pela doutora Kingsley. E a doutora Kingsley é uma senhora idosa de 35 anos de idade. Então eles veem que tá todo mundo envelhecido já lá na estação de pesquisas. E aí a gente descobre que a Pulaski foi a pessoa que escreveu o artigo de modelos lineares de propagação viral.
Chique,
olha,
né?
Como ela é importante, né? Que chique. Eu acho até bem engraçado que a mulher vira assim, ah, então você é a pessoa mais que eu mais gostaria de receber aqui, que, né? Propagação viral, cara. Eles tiraram que era um vírus, né, cara? Assim, por que que é importante a pessoa que escreveu sobre modelos lineares de propagação viral. Talvez eu gostaria da Pulaski aqui, no planeta Terra,
agora,
em 2020. É, mas...
Ou serve o Bashir também, que a gente sabe que, tipo...
Mas o Bashir fez merda uma vez, né?
Não, mas não, ele, sem... Tipo, numa situação impossível, sozinho fez uma vacina. Então, a gente precisava dele agora.
Então a Pulaski decreta que vai ter uma quarentena total na estação Darwin por conta da contaminação. Só que a doutora Kingsley pede para eles levarem umas crianças que estão lá, que são crianças do experimento genético que eles têm feito, né? Criações genéticas evolutivas e tal, que estavam isoladas, como se assim, não tiveram contato com nada, com ninguém. Quando apareceu o primeiro sintoma, a gente já isolou eles. Então... Será que é uma... Vamos trazer. Na verdade, eles começam a ficar em dúvida, né? Eles fazem a brief room lá.
Sim.
E a Pulaski convence o Picard, apesar do Worf e do Riker serem contrários, a trazer uma das crianças pra examinar. Seguindo, entre aspas, todos os protocolos. Talvez tenha um paralelo aí com a realidade.
Nossa, muito, muito atual.
Seguindo todos os protocolos de segurança, mas vamos ver, vocês vão ver que não vão seguir tão bem assim, né? E aí, quando eles vão trazer as crianças. Alerta, O'Brien!
Eu amei! Eu amo!
E aí, eles mandam um rapaz que deveria ter 12 anos, coberto de um negócio que eu esqueci o nome, que é pra não. Tipo, não é um campo de força, né? Olerite, não é isso não, mas eu não sei o nome do negócio. Mas assim, gente, eu já ficaria na dúvida se eu tô preocupado com pessoas envelhecendo. Vem uma criança de 12 anos que parece um cara de 30.
Pois
eu
é,
ficaria,
né?
Eu já ficaria, velho, envelheceu o cara aí, pô, ninguém desconfiou disso não, cara. Eu achei bem bizarro. E o pior, nem é isso, tá ligado? Ele realmente era pra ter aquela aparência. Então foi uma viagem, cara, é o Chaves, sabe? É o elenco de Chaves, é uma criança... Só que eles contrataram um adulto pra fazer.
Eu amei, mas não é nada justificável. Não sei.
Você nada, achou,
tipo,
nada.
Por que que eles, né, tipo, envelhecem super rápido assim e também, sei lá, bizarro.
Pessoas geneticamente modificadas vão ter cara de velho, sacou? Não vão ter aparência infantil nunca. Cara, nada a ver. Nada a ver. Mas enfim, assim que ele chega, a Troy já sente que ele é uma pessoa muito especial... Que ele é um telepata, né?
Ele tem uma presença forte, né?
Isso. E a Pulaski fala que ele é o futuro da humanidade. Tipo, eles se empolgam muito rápido com a presença daquele rapazinho ali.
Pra depois eles irem criticar esses experimentos eugênicos, né? Então eu achei meio, sei lá, meio estranho.
Pois é. Depois você diz, bem depois.
É, bem depois.
Sim.
Eu lembro. Mas eu acho que ainda... Será que ainda é em TNG ou só em Deep Space Nine? Não lembro agora.
Tem esse tipo de crítica?
É.
Não sei. Assim, a proibição de modificações genéticas, em que momento? Não sei.
Não lembro. Quem? Pessoal dos comentários, pode vir aí com as datas.
Ajuda aí, galera. Ajuda aí. Dois jovens trabalhadores que não estão afim de fazer pesquisas agora.
Porque primeiro eles colocam... Esse é o futuro da humanidade. O episódio depois, não, desde sei lá quando que não pode ficar fazendo isso. Experimento com pessoas. Você fica, ué.
Tipo, desde o canto, tá ligado? Não é,
é
uma
então.
Boa ideia fazer experimento com pessoas, cara. Então a Pulaski propõe tirá-lo desse trem aí, que é um estereolite, eu acho. Agora eu anotei. E o Picard diz que não, que só quando ela provar que é completamente seguro, né? Não vai botar a nave em risco. Inclusive, ele fez uma coisa que eu amei. Quer dar um esporro nela e falar que longe de mim desencorajar as pessoas, mas a próxima vez tenta deixar eu terminar as minhas frases.
I can't expose the Enterprise until I know where this disease came from and how it is transmitted.
I realize that, Captain. Naturally, we'll establish a force field containment.
But if we lose the force field for any reason, we lose the ship. Force fields can fail, and until...
We don't have that kind of time. Now, these children can't survive in the lab once their parents are dead. Look at him, Captain. He's a human being who needs our help.
But the risk is...
Minimal.
If you can demonstrate that he is biologically harmless without risk to the crew, I'll do everything in my power to assist. And Doctor, God knows I'm not one to discourage input. But I would appreciate it if you'd let me finish my sentences once in a while.
Eu achei maravilhoso.
Concordo.
Pô, tá se achando a tal da Pulaski, cara. Cara, o mais bizarro de tudo isso, enfim, sem querer botar a carroça na frente dos bois, mas é que ela tá errada, né? E aí fica o episódio inteiro ela assim, sendo escrota. Ela se escrota, ela tipo assim, porra, querendo se bancar e tal. E ela tá errada, cara.
Mas, pior que é verdade. Pior que é verdade.
Isso que eu achei foda, cara. Tipo, eles vão lá, não, olha como ela é e tal. Não, cara, você tá querendo garantir seu direito de fazer uma coisa errada. É isso que você tá querendo. Bem, então a Pulaski chama, depois dessa discussãozinha com o Picard, a Pulaski chama a Troy pra tentar pegar dicas, sugestões de como se relacionar com o capitão, porque ela não tem se dado bem com ele. E ela meio que já começa a criticar o Picard, fala, ah, ele não vê o lado humano da coisa, ele não dá um passo atrás. E a Troy meio que ri da cara dela, né? E fala que não, que o capitão, se ele não tivesse, se ele não visse o lado humano da equação, né? Que eles usam essa expressão, ele não estaria ali onde ele está. E depois ela meio que diz que assim, ambos têm personalidade muito forte, né? Vocês dois têm personalidades muito fortes.
Esse aspecto do episódio eu gostei, porque eu acho que eu gosto, será que é um clichê? Eu gosto das pessoas que num primeiro momento ficam um de bico com o outro pra depois começar a ganhar o respeito e se gostar no final do episódio. Então, como eu gosto desse clichê, eu curto. Então, nessa dinâmica, eu achei interessante eles, porque realmente eles ficam lá se bicando. E do lado do Picard, eu achei implicância só por causa da paixonite com a Beverly, porque teoricamente não tinha muito com que ele ficar, chato com,
né?
A. É, bem nisso.
Mas aí é tipo, ah, vamos trazer essa criança pra nave. Aí traz a criança pra nave. Vamos tentar fazer. Ah, abre aí, não tem problema não. Pô, peraí, né, cara? Eu não achei implicância. O início eu achei implicância, quando ele tava falando com a Troy. Mas assim, fazendo essa ligação com o último episódio e aquela conversa,
sim,
até que faz sentido. Tipo assim, cara, eu tô com medo dela passar por cima das minhas ordens pelos princípios dela. Enfim, isso não é possível aqui dentro da nave.
Sim, concordo.
Aí a Pulaski, depois dessa conversa com a Troy, vai conversar com a doutora Kingsley pra avisar que não pode fazer nada mesmo. E é muito inseguro ele fazer exame com as crianças, então não vão poder trazê-las da estação. E a Kingsley começa a implorar. E aí a Pulaski começa a pensar em novas ideias, vai conversar com o George se tem alguma maneira de isolar algum local da nave, de forma a, com certeza, não vazar nada e ela poder fazer os exames da criança. Eu acho, cara... Beleza, eu acho que pra história fez sentido, foi legal, mas eu não acho que faça muito sentido existir essa ideia de que o campo de força não é 100%.
Sim.
Eu acho que já tiveram diversos momentos em que foi 100%, que será 100%. Tipo assim, eles conseguem botar um campo de força e não vai vazar nada lá de dentro, então, nem pra dentro nem pra fora. Então, assim, mas beleza, eles quiseram fazer isso pra funcionar na história. O George propõe que a Pulaski utilize uma nave auxiliar, né? Que ela vá com uma nave auxiliar pra fora da Enterprise pra poder liberar o menino e fazer os exames e tal. E aí, então, ela vai conversar com o Picard. Inclusive, ela acha que o Picard vai negar, né? E o Picard autoriza. Pra mim, ele pensou até que não seria ruim se ela pegasse essa parada. Pra mim, essa foi o pensamento.
Já mata dois coelhos com uma cajadada.
E aí tem a hora que a Pulaski chama o Data pra pilotar a nave. Primeiro, fala mal do Data o tempo todo, mas agora quer ajudar. Segundo, o Picard autorizou? Porque tem uma hora que o Data pergunta, né? Tem certeza que o capitão autorizou essa missão? Tipo, alguma coisa assim? E ela, sim, entra aí, já pilota e tal. Eu não lembro de ter tido uma conversa. Pode ir com o Data, não tem problema não, cara.
Mas eu fico pensando se talvez ela, como médica-chefe, pra algumas coisas ela tenha autonomia, assim. Porque às vezes você vê o Worf, tipo, ele leva quem, às vezes, quando dá autorização pra ele comandar um negócio, ele leva quem ele quer. E tá suave.
É, mas o Data é um tenente comandante, assim, né? Um tenente, né? Não é um red shirt qualquer, entendeu? Não é um Lower Decks qualquer.
Tá, é verdade, tá, tem
mas
isso.
Mas é claro que, assim, a única pessoa possível pra ir lá com ela era o Data. Porque era a única pessoa que não pegaria doença. Eu entendo isso e tô mais brincando do que tudo. Mas realmente eu não vi a cena em que ele é autorizado a ir pra lá. Inclusive a nave, essa nave é um pouco mais criativa. Ela se chama Sakharov. E eu dei uma pesquisadinha porque eu fiquei curioso de ver. O Sakharov é um físico nuclear soviético. Ganhou Nobel.
Muito chique.
Sakharov é um cara interessante, achei legal. Ao mesmo tempo que, assim, É só em Deep Space Nine que se torna canônico, digamos assim, que as naves auxiliares têm nome de Hills, né?
É verdade.
Eu não sei se outra nave auxiliar já teve nome em Next Generation, não sei se já aconteceu.
Convite aos nossos especialistas pra
isso,
comentar.
Isso, vocês estão com várias perguntinhas pra vocês hoje.
O pessoal já vai estudar antes de comentar.
Isso. E aí, enfim, o Data questiona, assim, também por preocupação com a Pulaski. E mesmo ela querendo ser legal, ela é escrota com ele, porque ela fala, o risco é parte de ser humano. Tipo, você não sabe como é, então, fala nada. Cara, eu não vou ficar dando alerta ao Brian, eu já dei um, porque o Brian vai aparecer com alguma frequência nesse episódio, senão eu vou ficar que nem um idiota falando alerta ao Brian o tempo todo.
Na minha opinião, eu poderia, mas é isso.
Não, eu acho ótimo esse episódio, realmente é o episódio em que ele mais tem falas desde que apareceu. Eu desconfio, sei lá, até que é a primeira vez que ele tem nome. Ou não.
Agora você me pegou.
Porque tem um momento que chama ele de Chief.
É.
E no, eu acho que o último episódio chama ele de Chief. E agora chama ele de Chief O'Brien. E falando em Chief, o nome do cara responsável por transporte é Chief desde a série original. Eu tava vendo o segundo episódio da série original e o que chama o cara que vai transportar de Chief.
Que da hora. É como eu ainda tô ruim de série original, porque eu ainda tô vendo, então não sabia. Mas fascinante ver que não foi algo assim inventado em TNG, né?
Eu tô revendo, né, por conta do cérebro de Spock.
Chique.
E aí eles entram na nave e o menino é transportado pra dentro da nave, né? E aí eles resolvem acordar o menino, tira a parada lá, o Stereolite, sei lá o quê. E de fato ele é um telepata, ele nem fala, né? Ele se comunica com a Pulaski sem falar. Aliás, telepatas, vamos dizer, uma pessoa que seja exclusivamente telepatas, pode parecer um avanço, mas, bem, o cara não consegue conversar com o Data, né? Então talvez
pois
ele
é.
Consiga conversar com vários seres e criaturas que virão a surgir. Então acho que faz falta um outro tipo de comunicação também.
Mas esse tipo futuro da humanidade ali, que a gente seria, tipo, a gente nem precisaria se comunicar verbalmente, porque a gente, seria incrível o suficiente pra só conversar por telepatia, blé. Gemé.
Eu me lembro um pouco o livro do Philip C. Clarke, que chama O Fim da Infância. Eu não vou falar muito sobre o livro, porque, tipo, se eu falar por que me lembrou, é basicamente o final do livro e não é legal. Mas enfim, quem leu aí o livro talvez saiba do que eu tô falando no final. Mas sobre essa ideia de telepatas e tal, de não ter uma comunicação verbal. Quase que automaticamente a doutora Pulaski começa a ter artrite, né? Uma dor insuportável, que é o primeiro sintoma da doença. Então ela
sim.
Já vê na hora que ela tá com a doença. E eles mandam devolver o menino lá pra estação.
All systems are functioning within normal specifications, doctor.
The manufacturer will be pleased to hear it. I appreciate your help, but your bedside manner needs work.
Bedside manner? Doctor?
Doctor, I don't understand. What has happened?
There was no warning.
Explain.
Arthritic inflammation is the initial symptom of the disease.
What can we do?
Return the boy to Darwin Station. Apparently the children are carriers.
Chief O'Brien, are you ready?
Aí começa uma na sala de reuniões, é a primeira vez que tem o O'Brien na sala de reuniões, cara. Esse
muito chique.
Pode ser tudo de ruim, mas caraca, finalmente eles deram uma chance pra esse rapaz, né? Pro O'Brien. Cara, começa a rolar uma tecnobaboseira gigante, assim, que eu não consigo entender muito bem. Mas ele propõe usar o traço dela. É aquela apelação do teletransporte, né?
Sim.
Eles pegam, tipo, o que ela foi antes e tenta, de alguma forma, filtrar. É meio bizarro, assim, mas a ideia é isso. Só que a doutora Pulaski nunca usou o transporte da Enterprise. Então eles resolvem ir atrás da Repulse, que é a antiga nave da doutora Pulaski. Enquanto isso, a doutora e o Data, eles vão pra estação, né? Já que ela já pegou mesmo, e, enfim, ele não vai pegar. E eles começam a questionar as coisas sobre a nave que passou lá antes, né? A USS Lantree. E eles falam que a gente viu que na nave só tinha um cara que tava com uma gripe telusiana, que é um sintoma tranquilo, não é nada demais. E a Pulaski começa a desconfiar de uma coisa. Eles falam sobre como o sistema imunológico dessa galera aí melhorada é tão sinistro que, enfim, eles destruiriam qualquer tipo de ameaça no ar. Assim,
sim.
O DNA deles, ia jogar no ar, assim, contra um vírusinho, qualquer coisinha que entrar. E aí ela começa a desconfiar, né? Porque primeiro, assim, até ela fala em algum momento, tipo, cara, vocês fazem experiências genéticas aqui. O DNA das pessoas está sendo alterado. Vocês não desconfiaram de nada aqui? Não, não.
Não, não.
Veio da nave, eu acho, desse povo.
Sonsa, outra lá de 35, eu esqueci o nome.
É, aquela senhora de 35. Doutora Klinsko. Não, Klinsko.
Kingsley. É. Sonsa pra caramba.
E aí ela pede, a Pulaski pede pro Data investigar as interações moleculares entre as crianças, que de criança não tem nada, e a gripe, né? O vírus da gripe. Aí fez até sentido ser gripe. Na Enterprise, a USS Repulse responde a mensagem, mas eles dizem que apagaram todos o traço da doutora numa grande festa que eles fizeram quando ela foi embora.
Entendi.
Você não entendeu de novo, que é uma piada, cara. Não teve uma festa quando ela foi embora.
Droga.
Você tá muito séria hoje, cara.
Que eu tô, perdão.
Mas enfim, eles realmente apagaram o traço da doutora. Então meio que eles ficam sem ter o que fazer mesmo.
Faz sentido pra você isso daí de ter tipo um backup armazenado,
cara,
ali que poderia...
Faz, mas eles sempre usam desse expediente, né, em Star Trek, na hora de apelar.
Sim.
Né? Vamos apelar. Aí vão usar o backup de DNA que fica no... Eu, realmente, cara. Eu lembro, cara, aquela série Breaking Bad, que é uma puta de uma série, né, que todo mundo fala aí. Eu realmente... É uma das melhores séries que eu já vi. E tem um momento que os caras estão viajandão na droga e começam a falar de Star Trek. E a teoria de um deles é que eles morrem todas as vezes que eles são teleportados e e são construídos novos com o DNA deles em outro lugar, entendeu?
Isso.
Não teleporte.
No Breaking Bad?
É essa parada. Em Breaking Bad eles têm.
Ai, que da hora. Eu ia comentar o do The Big Bang Theory, que o Sheldon, ele vai falando, tipo, vai filosofando se é uma nova pessoa, já que, tipo, desconstrói todas as moléculas, reconstrói todas as moléculas, então já não é mais o mesmo Sheldon, é outro Sheldon, então é outra pessoa.
Não, pois é.
É.
E no Breaking Bad eles falam que, concretamente, que a pessoa morre aqui e ela... E assim,
é.
Tendo essa parada do backup, faz todo sentido.
Faz.
Tipo
aí
assim,
faz.
Eles estão fingindo que estão teleportando, mas na verdade eles só estão construindo e reconstruindo.
É, tipo, vamos vaporizar a pessoa aqui e depois desvaporizar ela lá. É.
Isso, isso.
Eu teria medo também, que nem a Pulaski, eu também nunca ia andar num treco desse.
Pronto. Eu também.
A gente já tem, brincando, a gente já tem aqui fobia de holodeck e agora eu tenho fobia de teleporte. Mentira, porque eu usaria também, então.
É, exato, eu usaria tanto um quanto o outro, no caso, mas enfim.
Outra coisa é como eles subestimam também, porque assim, não, usar teletransporte é 100% seguro só não, quando não é.
É, não tem perigo nenhum, mas
quando
dá
tem...
merda pra caralho. Tipo, a metamorfose, assim, uma mosca, você pode aparecer, né? Foi junto com outra... criatura e...
Não, os filtros são seguros, mas não são tão seguros assim, eu não confiaria tanto, é tipo isso, porque não passa quase nada e a gente já, acho que já foi discutido isso em algum episódio por aqui, que eles não confiaram muito no filtro ali, porque vazou coisa.
É muito, quando eles estão tendo essa conversa que o O'Brien tem a ideia do traço, eles falam sobre o filtro biológico, tipo, cara, já não funcionou, você não percebeu não, cara? Não, tá tudo bem, é só passar no filtro. Cara, tá maluco, velho. Meu Deus, cara. Bem, e aí o que que eles descobrem depois? Ah, antes disso, é importante dizer que o pessoal da Repulse falou que eles gostavam muito da doutora, eles não fizeram festa porcaria nenhuma quando ela foi embora. E ela fez questão de ir pra Enterprise porque ela gostava muito do Picard, ela acompanhava muito o trabalho dele. Então ela fazia questão, ela que fez questão de ir pra Enterprise. E, cara, é foda, porque, enfim, né? Não, nem preciso de um spoiler, porque vocês veem, sei lá, quem vê no Netflix ou qualquer lugar, você já vê a imagem de todo o elenco, e vocês vão ver que a doutora Pulaski não está nessa imagem, e a Beverly está, né? Porque ela vai voltar. Então eles estão tentando construir toda uma relação dela com o Picard, que, tipo, foda-se, porque eles vão demitir essa mulher, tá ligado?
É bizarro.
Mas, enfim, e aí eles descobrem que, de fato, o sistema imunológico das crianças destruiu o vírus, mas também modificou o DNA humano irreversivelmente. Não entendi a lógica, mas assim, TikTok pra isso. Não sou biólogo, não sou médico, não sou um cientista.
Também não é meu lugar de fala.
Exato, mas eu não sei o que aconteceu. E aí o Picard já tá completamente confuso e perdido na vida. Aí ele fala que vamos transportar a Pulaski de volta. Então, naquela parada lá, a Pulaski fala que não, não faz sentido nenhum, ela vai continuar lá. Aquele lugar, infelizmente, eles tentaram manipular a evolução humana e chegaram em criaturas letais para os seus predecessores. Então, aquele lugar vai ter que ficar de quarentena eterna até todo mundo morrer ali, né? Ou seja, lá o que acontecer, porque eu imagino que aquelas criancinhas bem avançadinhas vão acabar de alguma forma se reproduzindo. Então, não sei se funciona essa parte deles, mas se funcionar, eu acho que não é uma boa ideia, não. Ela se despede do Data, né, que ainda tá lá na estação. É, e o Data volta, então, pra nave. E aí, cara, aí começa já a babação, né? Faltam 10 minutos de episódio, ou menos, 5 minutos de episódio, eles têm a ideia milagrosa, ridícula, que o Picard sugere usar o DNA pra alguma outra tecnobaboseira que eu não entendo, que, aliás, eu acho que é por isso que o O'Brien começa a ter mais falas, porque, assim, a capacidade dele falar aquele bando de coisa que não faz sentido nenhum pra nenhum ser humano, com uma extrema tranquilidade, acho que fez com que as pessoas pensassem, esse cara tem futuro, né? E, de fato, ele começa a brilhar ali, né, na vida, porque ele, tipo, o Picard fala uma coisa completamente louca pra ele fazer, e ele, beleza, vamos abrir os painéis aqui e vamos resolver esse negócio, vamos começar. E aí eles precisam do DNA da doutora pra poder, sei lá, no transporte... Apelou mais ainda do que Sim. Ele já tinha apelado, né? Porque agora, cara, se isso funcionou, isso pode funcionar para qualquer coisa. Isso que, tipo, qualquer coisa, cara. Por que vocês vão usar isso pra tudo, tá ligado?
Pior que esse é o tipo de episódio que, assim, quando eles lançam a explicação do DNA, eu fiquei, tipo, é mais um daqueles episódios que eles dão uma explicação científica que eu não vou saber se dá certo, eu não me importo mais se dá certo, tipo, foda-se, faz aí o que você quiser, é conveniente, pode fazer.
Isso, eu tenho que comprar, de fato. E aí eles, cara, descobrem que a doutora não tem nenhum sangue, nada dela, nenhum, de todos os pessoas da tripulação tem, mas a doutora não tem nenhum DNAzinho em nenhum lugar, mas eles vão pros aposentos dela em busca de, sei lá, uma unha, um fio de cabelo, e aí eles vão vão procurar o cabelo na escova de cabelo, e a gente vê novamente a famosa gaveta com botão, que não faz sentido.
Hoje em dia a gente já tem tecnologia melhor, e lá no século 24, tipo, gaveta
a tecnologia
com botão
é melhor,
que...
cara, é aquele... Aquele menino que é um do TikTok famoso, que faz uma cara engraçada, tipo, as pessoas tentando fazer umas coisas assim, tipo, não sei se você já viu.
Nunca.
É muito bom, as pessoas fazendo umas coisas muito bizarras, assim, como se fosse um hack da vida, ó, estamos hackeando a vida. E aí o menino fica com a cara de, tipo, faz assim, sabe, com a cara de bobo, assim, olhar, apontando para os objetos. É isso. Sabe qual é a melhor tecnologia da gaveta? Puxar e empurrar. Já tá ótimo, você não precisa fazer mais nada, cara, porque é um botão. Botão, cara, pra porta abrir.
Pois é.
Cara, nada a ver, só querer. Isso tinha tempo que não aparecia. Eu acho que quando apareceu nem era nós dois que estávamos gravando, ou era?
Acho que não, não lembro.
Eu acho que não era nós dois, cara. Ou seja, fazia muito tempo mesmo que apareceu.
Não, era assim. Era assim porque não foi naquele. Era assim porque foi aquele episódio do Velho Tarado.
Foi do Velho Tarado, é verdade. É verdade, lembrei. Que, aliás, é outro episódio da pessoa que faz maquiagem de velho.
Verdade. Olha aí, ó. Igualzinho.
Estão reaproveitando coisas. Até aproveitando o armário e a maquiagem de velho. Bem, aí eles acham cabelo com células vivas, com folículos capilares, pra usar o DNA dela. E aí, funciona, né? Na verdade, assim, eles vão... E aí eles descobrem que o O'Brien fala que, assim, só vai ter como trazer ela. E eles vão tentar fazer a parada. E se não der certo, eles não vão conseguir devolver ela pro planeta. Tipo, ela vai morrer. É basicamente isso. Aí então o Picard fala, então deixa que eu faço, né? Pra não é você ter a responsabilidade de matar alguém. Mas dá tudo certo. Não quer dizer, dá tudo certo porque o O'Brien salva o dia, né? Porque começa a dar quase merda e o O'Brien se mete lá a fazer alguma coisa. E salva o dia. E aí eles aproveitam desse expediente pra consertar tudo do povo lá de Gagarin 4. A sorte que todos eles tinham DNA guardado, ao contrário da doutora, né?
Pra você ver que, assim, a gente tem que se apoiar um pouquinho na tecnologia, né? Vai ficar querendo ser, tipo, que nem a Pulaski. Não sei explicar, mania de velho, de não querer se adaptar e dar nisso, bem feito.
Não, exatamente.
Quase morreu por ser tonta. Aí. Fim.
Fim. E, literalmente fim, né? Aí eles vão lá, destrói Land Tree e, cara, é isso. Episódio bem.
Agora bem,
me fala por que você gostou da Pulaski nesse episódio.
Porque em alguns momentos eu achei ela coerente, assim, mas mais pro final. Porque eu concordo pra você que, assim, foi erro dela, mas ela assume os bagulho. Então, e eu achei que em alguns momentos ela foi ética. E eu gosto, por mais que eu implique com ela também, eu gosto que ela é uma mulher decidida. Então, e quando Sim. ela acha que ela tá certa, ela vai lá atrás. Por mais que às vezes seja implicante, mas quem que não é, né? Então, quem que não é meio teimoso? Então, eu gosto que ela tenha, assim, a... Eu acho que ela tem uma faceta interessante, mas o que eu gosto do episódio, não reassistiria, porque, assim, achei meio chato. Mas eu achei meio clássico de Star Trek, sabe? É bem assim...
Um problema científico pra resolver, não tem... Não tem nenhuma briga, nenhuma troca de tiros, ninguém luta com ninguém, né? É um problema pra resolver só na cabeça mesmo.
Exato, e uma solução bem assim, sei lá, fora da casinha. Então vamos usar o transporte ali, o filtro, pipar e não sei o quê. Tipo, nada a ver assim, sei lá. É meio óbvio,
eu tô zoando,
meio ao mesmo tempo
mas
não.
É isso, cara. Eu acho que o Star Trek, a ficção científica em geral, né? Um dos objetivos dela é exato, apontar pra umas coisas que não fazem muito sentido, porque um dia faz. Tipo, eles vão apontando pra diversos lugares, uma das coisas acerta algum alvo em algum momento na vida real, né, cara?
Sim.
Na verdade, todos os detratores aí da, por exemplo, do motor de esporos, de Discovery, coisas do tipo, só estão negando a própria essência de Star Trek, né? Porque sempre foi isso.
Sim.
Sempre foi umas coisas viajonas pra caralho. Ah, tipo, você não topa motor de esporos, mas você topa a mulher pegar um fio de cabelo e curar de uma doença, num teleporte. Então, assim, é isso que serve Star Trek, realmente. É pra dar uma extrapolada na realidade pra ver se chega em algum lugar. Eu acho que o episódio discute um pouco algumas questões éticas, de fato. É interessante, né? Até onde deve se arriscar a vida em busca da cura de alguma coisa. Ao mesmo tempo que também discute o fato de... Não diria só de hierarquia, né? Mas vamos pensar assim, tipo, talvez se o Picard e a Pulaski estivessem trabalhando juntos desde o início, os problemas teriam se resolvido de outra forma, né? Mas era sempre um querendo fazer de um jeito, o outro querendo fazer de outro, e nenhum dos dois sentando pra dialogar, né? Então acho que, assim, chega o momento, vamos ver, se os dois tivessem pensado juntos desde o início, talvez eles tivessem pensado alguma forma mais, sei lá... colocar a Pulaski naquele negócio e tirar o menino daquele negócio, quem sabe, né?
Pois é, é verdade.
Quando ela estivesse lá. Ou a Pulaski controlar o Data, ou controlar, não falar o que o Data tinha de fazer. Tinha várias outras coisas que pudesse ser feita, né? Poderia fazer. Mas talvez se tivessem pensado coletivamente, ele chegaria a essa conclusão.
A maioria dos episódios é isso poderia não ter acontecido se tivesse sido feito outra coisa.
Belo diálogo.
É.
Acho que é sempre o que falta. Belo diálogo. Uma conversinha no bar panorâmico. Aliás, tá faltando bar panorâmico aí.
Verdade,
tem,
né?
Pessoas muito mais inteligentes e sensatas daquele bar do que em outros lugares dessa nave. Então, mas é isso.
Mas o que eu acho atraente a da Pulaski é que eu acho ela consistente, de certa forma. Eu acho que ela tava numa temporada ruim, talvez. E no lugar errado, coitada. Entrar no lugar da Beverly foi... tiro no pé.
Não, é. Ela bater de frente com o Picard não é exatamente um problema, assim, não é? Tipo, ó, tem que seguir todo mundo a autoridade, enfim. Mas é porque eu acho o Picard um cara muito coerente, então ficar batendo, não é... Não, me parece que ela tá só batendo de frente contra um comando ruim, sabe? Ela tá batendo de frente contra o Jean-Luc Picard, sabe? E a coisa do Data me pega muito, assim. A
Sim.
forma com que ela lida com ele. Eu acho que dessa vez eles tentaram mais uma vez tá os dois no final, ter aquele clichê que você falou que gosta. Mas tem um pouco mesmo dela, dessa coisa deles ficarem mal e no final, até que não foi tão ruim e tal.
É porque
é o que fala na descrição do livro aí do Salvador Nogueira e da sua, mas é porque assim, ele não revida.
Então parece
é
bullying,
muito constrangedor. É sempre muito constrangedor, realmente. Porque não é tipo, nós dois nos damos mal e vamos ficar bem depois. Não, é eu te escrotizo e eu fico de cabeça baixa, sacou? Então, é realmente incomoda.
E pra encerrar, sinceramente, esse episódio nunca foi sobre a Pulaski e sim sobre o O'Brien. Pronto, pum. Por isso que ele é bom, pronto. Por isso que a gente pode. Ele não é um episódio ruim, assim, mas.
Esse episódio é do O'Brien e tem tudo, sim. É isso, consolidou o O'Brien no cânone, assim. O O'Brien se tornou alguém que não é só o cara que aperta no botão, é o cara que entende daquilo ali, consegue consertar a parada e mudar o objetivo do teletransporte.
Ele não é o cara que ganha destaque, assim, ou que, tipo, o cara que não é do elenco original ganha destaque só pra morrer. Porque acontece isso.
Isso.
Né? Por isso que ele é maravilhoso, é isso.
Bem, mas é isso mesmo. Queremos agradecer aí todo mundo que realmente tem atendido as nossas demandas e tem ido nos comentários, vim conversar com a gente, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no Twitter, mas principalmente no site do Trek Brasilis. Ah, e agora no YouTube, né?
Isso.
Inclusive, estamos chegando, se bobear, já foram todos os episódios no YouTube quando a gente for lançar esse daqui.
Provavelmente,
o último que saiu, a gente tá gravando isso numa segunda-feira, e o que saiu hoje foi o Ocona. Então, assim, tá muito chegando. Essa semana chega.
Então,
a partir
chega.
De agora, enquanto a gente estiver lançando, vai lançar o episódio no YouTube. Se vocês ouvem a gente no YouTube, vão sentir falta do episódio, né, todo dia, mas realmente agora não vai dar mais.
É, vai ter que esperar que nem o pessoal das outras redes.
Mundo.
Vai ter que esperar 15 dias.
Então é isso, gente. Eu agradecer mesmo. Comentem, compartilhe, fala pro amiguinho, pra amiguinha, manda pro seu pai, sua mãe, que provavelmente vira Star Trek. E é isso. Um beijo, Stephanie, um beijo pra todo mundo e até a próxima.
Beijões, tchau, tchau.